Olá, eu sou o Charlie.
Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o Arthur Vale, mais uma vez substituindo o Brucinho.
Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pauta Quente, o podcast oficial do Fórum Nerd. Bom pessoal, pra quem não sabe, o Pauta Quente é um podcast semanal onde eu e o Brucinho, meu co-apresentador que não está aqui a variar, comentamos as principais notícias da semana envolvendo a cultura pop, onde a gente fala de filmes, séries, quase nunca, jogos, questões da indústria, rumores, trailers, enfim, todas as notícias envolvendo o melhor da cultura pop que aconteceu nessa semana, a gente tá comentando aqui. E normalmente, né, o Parse participa de vez em quando aqui com a gente, hoje estava programado para ser eu, ele e o Bruce, né, o meu co-apresentador, mas o Bruce teve mais um problema, mais uma invenção do Bruce, que ele sempre tá com desculpinhas, ele não vai poder participar, mas, né, semana que vem ele está de volta, se tudo der certo, mas Parse, mais uma vez, muito obrigado por estar participando deste programa aqui comigo. Você também que é muito agradável gravar com você.
Não, eu não podia não, é porque essa última semana surgiu umas notícias que eu simplesmente não podia deixar de comentar aqui.
Claro, tipo os trailers, né, Parse, que eu tenho certeza que você assistiu todos eles, né, assim como o Bruce. Mas aqueles recadinhos de sempre, acessem o site do Fórum Nerd, onde a gente publica textos, notícias, críticas, artigos, listas, enfim, tem conteúdo diário bem legal por lá. Sigam a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, que a gente tá sempre divulgando todas as novidades do site, inclusive vem mais novidades por aí. E é claro também, se inscrevam no nosso canal no YouTube, o Fórum Nerd, curtam e compartilhem os vídeos. O Parse e eu temos feito vários vídeos bem legais ultimamente, inclusive essa semana deve sair um novo vídeo meu sobre Invencível, uma excelente animação que eu vou comentar dessa temporada que está acabando. E também, né, os podcasts, os programas todos também têm saído aqui no canal, no Fórum Nerd, e também estão no nosso site e no seu agregador de podcast favorito. Bom, vamos começar o programa, Parse, que a semana tem várias notícias?
Bora!
Começando com, né, uma notícia, infelizmente, notícias bem tristes, mas tivemos falecimentos de algumas pessoas famosas nessa semana. O primeiro que eu acho que talvez o que fez mais barulho foi o falecimento do Chance Perdomo, que era um ator que tava naquela série Sabrina e mais recentemente no Gen V. Ele faleceu aos seus 27 anos, bem novo, num acidente de moto, que foi bem trágico, não só porque ele tá bem novo, mas ele tava indo para o estúdio da Amazon fazer a leitura dos roteiros da próxima temporada de Gen V. E acabou falecendo, eles até anunciaram que vão fazer uma pausa no aperto no Gen V, eles vão reescrever o roteiro, enfim, não, as filmagens iam começar nos próximos meses, mas né, obviamente agora não tem mais como. Então é uma pena, né, o falecimento de um ator tão jovem, tão promissor assim.
Olha, é engraçado, porque eu comentei ano passado que Gen V provavelmente foi uma das minhas séries favoritas, assim, principalmente por ter muito pela história, o texto tem muito da qualidade foi passada dessa série original, que é The Boys, inclusive. Mas, assim, o Chance, ele interpretava um personagem chamado André, que eu lembro que as pessoas não gostavam tanto dele assim na primeira série, mas dava pra sentir que, assim, tinha um elemento da história dele que era muito importante pro da série. Mas, assim, embora ele pessoalmente não seja um dos meus personagens favoritos, eu confesso, é muito triste saber que o que aconteceu com esse ator, principalmente que ele vai, principalmente porque eu acho que vai impactar muito a série, assim, ele simplesmente, o personagem dele simplesmente se ausentar, assim, dessa maneira, principalmente por causa de uma tragédia tão repentina quanto essa.
Não, com certeza. E assim, esse cara, ele era meio polêmico porque ele era Red Pill. E curtia umas paradas, postava umas coisas assim. E eu vi gente comemorando a morte dele, o que não é de bom gosto, né, gente? O cara não chegou a cometer também nenhum crime. Obviamente, era um tipo de posicionamento, de visão de mundo bem, bem bosta, mas não é por isso que ele devia morrer tão jovem e dessa forma. Até porque, quem sabe, né, ele melhorava com pessoa, ano que vem ele conhecia uma outra pessoa e mudava esse tipo de visão do mundo, mas é o tipo de coisa que não se comemora, existe um cara que não cometeu nenhum crime, não fez nenhuma atrocidade, não era uma pessoa genuinamente horrorosa, assim, inclusive o elenco de Gen V ficou super abalado e gostavam dele, então realmente é uma perda bem forte e vai afetar, assim, a série pra caralho, não tem como.
Agora, eu tenho medo de como eles vão, assim, explicar, assim, a ausência dele, ou sei lá, a substituição dele, porque, poxa, isso seria muito a cara de... Assim, eu tenho medo dele simplesmente falarem que ele morreu em algum experimento da Voting, que seria muito a cara de The Boys, mas não deixaria de ser um negócio de mau gosto, considerando o que aconteceu.
É realmente uma situação bem delicada e eu não sei muito bem como eles vão abordar isso não, Parse, pra falar a verdade. Acho que nem eles devem saber, né? Eles devem estar reescrevendo e pensando ainda em como eles vão abordar isso, mas realmente é uma posição bem complicada. Outro falecimento foi do ator Luiz Gossett Jr., que faleceu aos 90 e poucos anos, ou 80 e alguma coisa anos. Um ator que não chega a ser famoso, embora ele tenha feito mais de 200 créditos em coisas do IMDb. Ele era um ator que estava em vários projetos, sempre fazendo participações especiais. Mas,
ele, inclusive, estava em A Cor Púrpura.
Sim, no Novo, né? Ele estava no Novo, um ator veterano, bem famoso, um homem negro. E por que, né, obviamente, tô destacando ele aqui? Porque ele é o primeiro ator negro na história a ter ganhado um Oscar de ator coadjuvante num filme. Ele ganhou em 1993, pelo filme A Força do Destino, An Officer and a Gentleman. Ele ganhou por ator coadjuvante e foi um marco, né? Um marco na história. É um ator aí que tá muito tempo trabalhando em Hollywood. Ele teve recentemente, a última coisa de grande assim, destaque que eu vi dele foi o Watchmen, a série da HBO, a excelente série da HBO. Ele interpreta um personagem bem importante.
Nossa, ele fazia o... Ah, não, cara, falar do quem ele era, dando spoiler.
Ele era o velhinho lá de cadeira de rodas, né? Que depois ia ser o avô de outro personagem.
É o avô da
região. Foda-se. Spoiler de Watchmen.
Ele era o avô da personagem da Regina King.
Isso. É. Um grande ator, cara. Então é um cara que também dublou vários personagens. Ele era o Lucius Fox, aquele desenho The Batman, lá de 2004, 2000 alguma coisa. Ator bem veterano aí, faleceu aos seus 80 e poucos, 90 anos. Vai fazer falta, era assim, um grande ator. E por fim dessa onda aí de falecimentos, teve essa morte, o Paris não deve saber quem é, do Ed Piskor, que foi muito bizarro e... A gente sabe o Ed Piskor, ele é um roteirista e acho que desenhista também, de quadrinhos norte-americano. Ele é um cara que fez, por exemplo, aquele hip hop genealogia. Ele tinha muitos quadrinhos envolvendo esse tema de hip hop. Ele fez pra Marvel aquele X-Men Grand Design, que é um gibi super elogiado, onde ele tenta criar uma... Ele leu todas as histórias do X-Men, tentou criar uma, em ordem cronológica, uma história única, envolvendo todos os anos da Marvel. É um grande trabalho dele aí, um roteirista bem famoso. E mais ou menos, acho que semana passada, surgiu algumas denúncias de umas meninas falando que ele chegou a mandar mensagens via DMs, meninas menores de idade, mandando mensagens inapropriadas pra elas, mensagens estranhas na DM. E isso se espalhou muito. Provavelmente o cara foi completamente massacrado e cancelado. E ele veio a cometer suicídio esses dias, no dia aos 42, 43 anos de vida. Ele soltou uma carta super fodida e pesada, assim. Eu li uma parte porque eu realmente não aguentei. E, cara, fez merda, né? Ele não devia ter feito o que ele fez. Mas ele não chegou a cometer nenhum crime. Ele não mandou imagens, tipo, sugestivas. Ele não chegou a fazer isso. Mas, né, não devia ter mandado aquelas mensagens pra aquelas garotas. Ainda assim, foi muito triste o que aconteceu com ele. Um cara tão talentoso e tão jovem, assim. Pra gente realmente repensar as mídias sociais, das redes sociais, como a gente se comporta e age, porque você ler essa carta dele é muito pesada, cara. Tipo,
Nossa, mas assim, que tipo de mensagem? Se ele não fez nada de tão grave, como eram exatamente as mensagens que ele tinha mandado pra essas meninas?
Cara, era tipo meio que puxando conversa com elas e meio que... Eu não sei exatamente, mas porque eu não sei se elas foram divulgadas, tá ligado? Mas não era, tipo, nenhuma mensagem, sabe? Ele mandou fotos ou pedindo fotos. Como já aconteceu antes com muita gente, muitos atores, atrizes, pessoas famosas, já aconteceu antes. Mas, cara, era tipo, pelo que foi falado, não era algo assim, horrível, assim, tá ligado? Mas não era uma coisa certa também, né? O cara fez merda, tá ligado? Não tô falando que ele não tem que ser isento de culpa, mas não ponto, sabe, do cara ser, tipo, completamente destruído e levar ele a se matar. Se ele tivesse, tipo, sei lá, andado, como já aconteceu muito em Hollywood, fotos dos órgãos dele, né, ou da pedido pra meninas menores de idade, aí sim, né, o cara tem que se fuder. Mas nesse caso, foi a internet massacrou ele, tipo, vários quadrinistas, pessoas, assim, públicas, tipo, atacaram ele, e o cara não tava com uma cabeça muito boa e cometeu suicídio. Então, também foi um cara que cometeu um erro, mas gerou muito discussão sobre o papel, assim, das redes sociais e como a gente se comporta nelas.
Então, voltando para notícias do DCU do James Gunn, acabamos de receber a notícia aqui, através do Deadline, que o diretor Craig Giuseppe, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, é mais famoso por ter dirigido filmes como Cruella e Eutônia, estaria em negociações para dirigir o filme da Supergirl pro DCU, o que é, assim, um tanto quanto curioso, porque originalmente havia um rumor de que eles estavam procurando por uma mulher para procurar o filme, e assim, é uma escolha um tanto curiosa, porque, assim, ele não teria sido uma escolha, mas eu acho interessante, porque se você ver o currículo dele, você vai ver que os projetos mais recentes e talvez até os mais famosos dele tem protagonistas femininas, então talvez pode ser uma escolha interessante, mas assim, só o futuro ao Deus pertence, a gente vai ter que esperar pra ver no que vai dar. Só lembrando que, por exemplo, o filme vai ser estrelado pela Millie Alcock, de A Casa do Dragão, e terá o roteiro escrito por Ana Nogueira.
Eu achei uma escolha, eu fiquei chocado porque eu achava que eles escolheram uma mulher, mas ele é um diretor que soube trabalhar com elenco feminino, né? Ele fez, ele é um cara que ele fez, né, o Eutônia, que eu acho um filmaço, o Cruella, que eu não gosto, pra falar a verdade, mas é um filme que as pessoas gostam, né, fazer o quê?
Não, mas é engraçado, eu acho engraçado. Eu lembro quando assisti Cruella pela primeira vez, quando tinha chegado no Disney Plus no meio da pandemia, e uma coisa muito engraçada que eu notei é que meu irmão apontou que como o sotaque britânico da Emma Stone estava muito ruim naquele filme. Daí ela também faz um... Daí veio Pobres Criaturas, onde ela também faz um sotaque britânico naquele filme, e tá muito melhor.
Não, sim, a Emma Stone é uma das poucas coisas boas do Cruella, tá ligado? Tipo, ela tem esse sotaque britânico, assim, mas eu gosto muito dela e do visual do filme no geral. E o filme da Supergirl vai precisar de um visual, porque é um filme que se passa no espaço e tem toda aquela arte linda da Bilks, aquelas auroras e explosões, assim, no espaço.
É, mas então, o James Gunn, quando ele anunciou esse filme, ele disse que vai ser um épico de ficção científica. E ele vem, então, supostamente, tipo, lembrando que talvez, assim, é só tá no estágio de negociação. Talvez nem vá pra frente, mas, assim, por enquanto ele vai assumir que, assim, vai acabar sendo ele. E, assim, um tanto curioso saber como é que ele vai lidar com esse tipo de filme, mas, sabe, pode até dar bom. Tipo, por exemplo, o Todd Phillips, o diretor de Coringa, ele, antes de fazer o filme, ele era muito mais conhecido por ter feito a trilogia de Se Beber Num Casa, que são comédias.
E o Craig Giuseppe, ele fez o remake do Hora do Espanto com o Colin Farrell, que é um filme muito bom, tá? É um bom remake de terror. Ele fez a Garota Ideal, que é um filme que eu acho que você nunca deve assistir, tá, Parzi? É um filme com o Ryan Gosling, bem legal também. Ele namora uma boneca inflável. Eu acho que, nesse quesito, Cruella já tem questões visuais que fazem ele ficar um cara mais apto, assim. Ele é um blockbuster também, então acho que ele tem já essa capacidade pra comandar um blockbuster. O que eu acho que era a parada que tava impedindo algumas diretoras de assumir esse projeto, porque os nomes estavam ventilando lá, a diretora do Loki, ela nunca fez um filme. Se ela fez, foi um filme muito pequeno. A diretora, outras diretoras, tipo, da Casa do Dragão, de Andor, eu acho que elas não tinham, talvez, esse cacife por não ter feito um blockbuster, um filme. Eu acho que o James Gunn até deve ter tentado alguma dessas diretoras, mas elas estavam com ou um currículo cheio, ou, né, não tinham muita experiência, e ele acabou pegando o que, assim, eu não acho uma má ideia. Ele é um cara 1880, ele tem uns filmes bem legais, mas tem uns filmes bem bosta também, tipo aquele Dinheiro Fácil que ele fez ano passado com o Paul Dano, o Seth Rogen, o Sebastian Stan, eu acho bem, bem ruinzinho. Mas é um cara que sabe trabalhar elenco, sabe fazer blockbuster, e eu achei, assim, um nome bem surpreendente. Eu gostei, assim, eu acho um nome legal. É. Então você também aprova ele, né, parce?
Assim, é um pouco complicado. Eu não sei porquê, mas ele me passa uma vibe de diretor da fase 1 do MCU.
Porra, agora que você falou, é verdade, né? Que ele é um cara, que ele não é, tipo, também um diretor, assim, um autor, né? Um cara que tem grande, assim... O filme mais fodão dele é o Eutônia, né? Que é, ainda assim, é uma cinebiografia de uma pessoa real. Ele fez, fora isso, tipo, ele não tem um currículo. Não é, tipo, Chloe Zhao, que fez um filme de Oscar super independente. Ou a diretora o diretor do Shazam, que fez, tipo, filme de terror. Ele é um cara que fez meio que, assim, de tudo, mas nunca fez um grande filme autoral, assim. Então, é verdade, ele tem cara de ser um diretor meio padrão, né? Mas também não é um nome ruim, não. Eu gostei. Agora, a pauta que, né, que vai gerar muitos Muitas imagens de grupos reacionários, grupo de nerdola. É, isso aqui vai, vão ser grandes semanas, grandes meses de assunto para esses grupos, que é a escalação da atriz Julia Garner, que ela vai interpretar o, entre aspas, surfista prateado no filme do Quarteto Fantástico. Bom, por onde eu começo? Ela vai ser basicamente a Shala Ball, que é uma versão feminina do surfista prateado. Ela, no caso, é a esposa do Norrin Radd, que é o surfista prateado original que todo mundo conhece. E ela já assumiu o papel, a identidade do surfista prateado algumas vezes nos quadrinhos. Ela é uma personagem que já estava sendo bem especulado que o filme ia ter uma versão, um arauto feminino do Galactus. E ela é uma atriz muito boa, tá? Tinha especulado que a Anya Taylor-Joy tinha sido oferecida esse papel, mas parece que ela recusou e a Julia Garner aceitou. Eu gosto muito dela, principalmente em Ozark, que é uma puta série da Netflix. Mas, Parzi, você gostou dessa escalação? Você achou polêmico? Você esperava por isso?
Cara, eu vou ser sincero. Ultimamente eu tenho tido muito esse pensamento de, assim, como, assim, na cultura geek, seja em jogos, filmes, em série, tem muita gente que quer simplesmente ser escrota demais com as mulheres, sabe? E isso tem me irritado, sabe? Não me entenda mal. Eu tenho certeza que vai ter uma galera irritada com essa história de uma mulher interpretando surfista prateado, mas pra ser sincero, eu não ligo muito, sabe? Eu só fico um pouco irritado que, por exemplo, tem tantos... Assim, parece que eles querem regrar tanto como mulheres têm que ser, tipo, por exemplo, em videogame, cara. Eu tenho criado um ranço enorme de como as pessoas estão abordando mulheres no videogame. Tipo, ah, se a mulher não usar maquiagem, ela é feia e tudo. E, tipo, esse elenco do Quarteto Fantástico, eu não vou mentir. Tem alguma coisa que eu tô estranhando. Tipo, por exemplo, eu acho a Vanessa Kirby como Sue Storm, ok? O Ebo Moss Barashrat, eu acho que talvez possa fazer um coisa, embora ele, assim, vamos ser sinceros, boa parte vai ser CGI, tipo, eu sei que você adorou o Joseph Quinn como Tachumana, mas assim, sei lá, às vezes eu olho o casting como Pedro Pascal, como Reed Richards, que assim, é uma escolha que eu gosto muito do ator, eu amei ele em The Last of Us, eu gosto dele em The Mandalorian, mas eu não consigo, assim, achar que vai dar bom ele como Reed Richards, eu não sei porquê, e esse do Quarteto Fantástico, eu acho que tem como ser legal, mas eu tenho tido tantas incertezas em relação a como ele tá indo, tipo, esse rumor de que o filme nem vai se passar no MCU e sim numa realidade alternativa que se passa nos anos 60.
Ah, isso é muito broxa, não, isso é muito broxa, ser multiverso. Puta que pariu. É, tipo, sei lá, eu gosto dela, eu realmente queria o surfista prateado, pra falar a verdade. E eu tenho certeza que talvez ele deve aparecer o Norman Red, porque eles são ligados, mas, enfim, eu não... Eu tô com uma preguiça do quarteto, mas eu também concordo que eu tô de saco cheio desse chororô por conta de mudança de etnia, mudança de personagem, que às vezes, mesmo eu não gostando dessa mudança, me faz, tipo, porra, não ter vontade de criticar por conta dessa galera.
Não, mas pode apostar que vai ter um monte de canal do YouTube que vai falar, que vai usar a palavra woke na capa do vídeo e daí vai ter a imagem da atriz com os olhos vermelhos brilhando.
É, ou arregalados,
Ainda vai meter a Brie Larson no meio.
Sim, a Brie Larson e o... E a... Né, como é o nome? A Margot Robbie, que também virou outra, que eles estão... Por causa do Barbie, que eles estão toda hora botando, assim, em thumbnail. Mas, cara, eu vou até citar, tipo, um exemplo de um nosso amigo comentarista e ouvinte do podcast, o Alan, que também não gostou, mas ele tem um ponto. Ele não gostou porque, é uma mulher. Ele não gostou porque ele queria realmente ver também o surfista prateado. Eu acho que é um ponto válido, tá ligado? Você ter esse surfista clássico, esse personagem clássico, e depois você introduzir o novo arauto, beleza. É, mas eu gosto muito da Julia Garner. Eu fico meio também dividido. Mas vamos ver o que vai acontecer, como vai ficar. Esse filme do Quarteto Fantástico, eu tô meio 880. Eu gosto de algumas coisas, eu detesto outras. Do Joseph Quinn. Mas, no geral, eu tô meio indiferente por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer. O filme, nós provavelmente não comentamos, mas ele vai ser gravado no final do ano. Eles oficializaram que eles devem começar a filmar no final desse ano. O Quarteto Fantástico também. Ele começa as filmagens no finalzinho do ano. Agora resta saber quem eles vão escalar pro Galactus, né? Porque se vai ter o surfista, vai ter o Galactus.
Ah, lembrando que tinha rumor de que o Javier Bardem tava em negociações pra ser o Galactus no filme.
É, lição ao Gabe. Cara, o Javier Bardem não dá mais pra ele velhar a série. Mas seria uma boa escalação também pro
personagem. É, vai ser lá. Será que dá? Porque, você não percebeu que ultimamente o Javier Bardem não tem dado muita sorte fazendo filme com a Disney?
É, ele fez o Piratas do Caribe tem 7 anos já. E o... aquele filme horrível lá da Pequena Sereia, né?
Ah, horrível também não é pra tanto, mas ele de fato foi um rei tritão fraco. Não, ele foi fraco como rei tritão, mas o filme não é horrível.
Não, o filme é ruim pra caralho, pai. Desculpa. Eu sei que você gostou, mas, pô, eu não gostei, eu achei bem ruim. Mas, e ele mesmo, como o rei tritão, foi horrível também. Isso você
não, concorda, né? Não, claro que sim, eu concordo que ele foi fraco.
É, agora, dívida o filme... de jogo. É. Mas vamos ver o que acontecer, eu também tô curioso. Essa notícia, pelo menos, me pegou muito surpresa, que eu não esperava que eles fossem confirmar, muito menos que a Julia Garner fosse estar nesse filme da Marvel. Mas, Quarteto Fantástico, sigam a gente, né? Acompanhem o Fórum Nerd e o Pauta Quente para mais atualizações sobre este filme. E, Parzi, você ouviu, né, os Pauta Quentes anteriores? A gente comentou que tava tendo essa grande briga, esse Succession, esse Game of Thrones dentro da Disney, que é a votação né, do Bob Iger e do Nelson Feld, né?
Assim, o velhinho que disse que a Disney está fracassando porque está querendo muito lacrar, que The Marvels e Pantera Negra são exemplos de fracasso. E também isso veio do executivo, que forçou o M. Night Shyamalan a instalar a filha dele como Katara, naquele filme horroroso de 2010.
Sim, este bom senhor está tretando com a
Bob Iger, né? Quando vocês falaram dessa notícia no último Pauta Quente, eu comecei a sorrir igual ao Grinch, porque eu fiquei pensando, cara, eu queria muito, eu tomara muito que esse velho rabugento ganhe essa disputa, mas pra ele conseguir afundar a Disney de vez.
Bom, Parzi, eu tenho péssimas notícias pra você, então. Aconteceu a votação hoje, quando tá gravando, e o cara perdeu, ele não conseguiu o assento lá que ele queria, os investidores, acionistas votaram, foi meio acirrado assim, mas ele perdeu, o Bob Iger ganhou, e o cara tá fora da Disney. Então, né, tipo, infelizmente, isso aconteceu. Eu concordo que ia ser um pouco engraçado ver ele assumir a Disney, porque ele ia destruir completamente a Disney. Mas, assim, se já tá ruim agora, não é botar esse maluco, esse velho reacionário, que deve estar mijando areia de tão velho que ele tá. Não ia ser esse cara que ia, né, botar a Disney nos trilhos. Pelo contrário, ele ia tomar só decisões ruins e afundar de vez a empresa. Mas Bob Iger ganhou, tá aconteceu na esse evento de acionistas. E teve algumas notícias, assim, teve uma imagem de Moana 2, que, foda-se, aquele fica... Inclusive foi você que comentou comigo, né, do Moana 2. Uma imagem que não
tem nada demais. Eles estão reciclando uma série animada que ia ser pro Disney Plus. E aparentemente esse filme vai se passar só 3 anos depois do primeiro. E, sei lá, eu não sabia. As pessoas já costumavam comparar a Moana com a Zendaya antes?
Não, quando você falou isso, explodiu minha cabeça, porque elas parecem mesmo. Então, inclusive, você falando isso agora me dá medo que talvez eles estejam querendo a Zendaya pro live action de Moana.
Ah, ótimo, vamos zicar mesmo. Se bem que a Zendaya é uma boa atriz e ela de Moana ia ficar melhor que o The Rock como mal e live action.
É porque ela não é da... Né, ela não é da etnia, né, do... Da Moana. Ah, a Moana, ela é, né? Tem isso também. Eles devem escalar uma atriz aleatória desconhecida pro papel. E tem também um clipe do Urso, da terceira temporada, muito bom. O Urso, maior série da atualidade. E isso que me gerou... Eu ri muito quando eu vi essa imagem que está aparecendo na tela, que é a primeira imagem do prequel de Mufasa, o Rei Leão. Que é aquele... Né, que é o prequel do live... Do, entre aspas, live action do Rei Leão, que vai ser lançado esse ano. Cara, a primeira coisa que eu vi quando pensei nessa imagem é que eu lembrei que, nossa, o Barry Jenkins está dirigindo esse filme, Barry Jenkins, um diretor maravilhoso, o cara que fez Moonlight, o filme vencedor do Oscar, fez Se a Rua Bill falasse, um cara maravilhoso, e ele tá dirigindo a sequência do live action do Rei Leão, que é um prequel, que parada desgraçada, e, mano, essa imagem parece que foi feita por IA, sabe? É a mesma coisa do Rei Leão antigo, só que tá ruim.
Não, também. Era isso que eu ia falar. Não, é isso que eu ia falar. Qual era a diferença? Como você ia saber que essa imagem é de um novo filme live action da Disney e não do primeiro Rei Leão live action?
Cara, é a mesma coisa, né? Os animais sem expressão. Nossa, cara. Assim, eu não tinha expectativa nenhuma, mas puta merda, cara. Não tem como esse filme ser bom. Não tem como. Tipo, a questão visual, não tem como.
Live action pra Disney, a gente inclusive... Aí tava falando lá, por exemplo, do diretor de Supergirl, que já tinha feito um live action pra Disney antes. E eu, fico pensando, será que foi culpa dele mesmo? Porque, por exemplo, toda vez que, que eles anunciam esses live action da Disney, a gente sempre pensa, poxa, que merda que os executivos da Disney têm na cabeça.
É, então, é porque esse filme, ele... É que o Rei Leão, ele fez um... Cara, ele fez 1,5 bilhão, eu acho, né? O
live action. Mas ainda assim não foi bom.
Não, sim. É um filme ruim, um filme que nem a crítica aqui. A gente sempre passa um pano pras coisas da Disney. Nem eles gostaram do Rei Leão. É um filme que eu também... Eu sei que é muito divisível. Muita gente não gosta. Não é nem divisível. É um filme que o consenso geral das pessoas é que não é bom. Mas deu dinheiro. E assim, a sequência vai dar dinheiro também. É um filme que as pessoas vão assistir. Eu acho que é o... Eu não acho que vai, tipo, bater 1 bilhão. Mas eu acho que é um filme junto com o Deadpool e o Divertidamente 2. São os filmes da Disney que tem mais chance de dar dinheiro. E não dá prejuízo, tá ligado?
Ah, esse filme vai sair esse ano, é?
É, dezembro desse ano.
Nossa, não parece. Olha, talvez eu acho que você esteja errado sobre, tipo, tudo bem que eu quase nunca costumo estar certo sobre as coisas, mas também Rei Leão, que, assim, eu acho que talvez seja um brand muito forte, ainda por cima nessa época de dezembro.
É que dezembro é o mês que a Disney põe os seus grandes lançamentos, né? Onde sai o Avatar, onde sai o Star Wars. Você lembra que tinha filme de Star Wars? Enfim, nossa, era uma coisa que acontecia, né? Tipo, filme Star Wars. Tipo, faz já 5 anos que tem filme Star Wars. Mas é, assim, o Mufasa sai esse ano. E eu acho que foi isso, assim, de atualizações da Disney neste evento. O Bob Iger ganhou. Vamos ver se ele vai continuar fazendo as decisões horríveis dele, mas pelo menos não é o velho reacionário do Nelson Peltz. E que cara, esse cara assim, não volte pra tentar
tomar honestamente, o poder da Disney. Honestamente, eu tô jurando que Moana 2 vai ser ruim, desculpa.
Ah, cara, as chances são bem baixas de serem boas, porque é um filme que... Lembra que era um filme pra streaming, né? Era uma série de streaming que eles ajustaram pra um filme. E, tipo, vão querer lançar esse ano porque eles não tem mais o que lançar. Então é, tipo... Eu também acho que não tem como o Moana 2 ser bom. A gente vai assistir, porque a gente é uns verme, né? Uns desgraçados. Mas enfim, né? Essas foram as novidades da Disney desse evento dele. Bom, vamos então para as bilheterias da semana. E, Parzi, você assistiu o Godzilla vs. Kong, O Novo Império. Fiz até uma crítica muito boa pro site. Leiam, que tá muito bem escrita. E você gostou do filme, né?
Exatamente. Tipo, é um pouco complicado, sabe? Tipo, sabe como Christopher Nolan gosta de Velozes e Furiosos?
Sim.
Não, é tipo isso, é o tipo de filme que, por exemplo, você simplesmente vai se divertir, vai curtir, mesmo sabendo que, assim, sem exigir uma história muito elaborada, até porque, poxa, é literalmente Godzilla e King Kong, você não espera mais do que só isso, sabe?
Não, dá pra você fazer uma história boa e foda com isso, mas né, a gente sabe que eles não vão fazer. E olha, eu vou fazer uma confissão, eu não gosto de nenhum desses filmes do MonsterVerse, mas eu continuo assistindo eles. Eu não vou no cinema ver, obviamente, mas eu vou ver esse filme, tá ligado? Eu sei que ele não deve ser bom, mas o Godzilla vs. Kong é um filme ruim, o antigo, né? Mas, cara, as cenas de porrada são muito legais. Quando tem o final deles lutando com o Mecha Godzilla, não tem como você não olhar aquilo e pensar, puta que da hora. Que
cara, então da hora. Eu te garanto, então, você não vai se decepcionar com Godzilla e Kong. Tipo, tem cenas de ação muito... É muito engraçado porque quando saí do filme, teve um negócio que me fez... Eu fiz uma comparação meio bizarra quando eu tava assistindo o filme, porque tipo, era o Kong com aquele machadão e aparecendo um menininho. Você até sabe o que deve... O garotinho Kong, você até sabe o que deve ter me lembrado.
O quê? O Turma... Eu vi o clipe disso aí pra mim, e isso aí era a Turma da Mônica. A Mônica batendo com o Sansão na cabeça do Cebolinha e dos outros, né?
Não, mas tipo, é porque ele desenvolve uma dinâmica com esse moleque aí, assim, eles meio que acabam caçando juntos um peixão que tem num lago lá. Aí, sei lá, teve umas partes que me lembrou. Eu fiquei tipo pensando, ah, cara, esse é God of War, só que com macaco.
Ah, puta merda. Tem isso? Eu não sabia.
Não, porque é só pelo fato do Kong ter um machado e andar com um garotinho, me lembrou disso.
Não, mas assim, o filme fez muito sucesso, assim, muito mesmo, acho que nem eles esperavam isso. Foi muito acima das projeções que os estúdios estavam fazendo, que os especialistas estavam fazendo. E o filme arrecadou 202,8 milhões no total no seu primeiro final de semana, sendo 87,7 dos Estados Unidos e 115,1 do resto do mundo. Caralho, é muito dinheiro. Ele fez, em uma semana, ele fez o dobro de Madame Teia. Em 3 dias. Ele fez o dobro da bilheteria total de Madame Teia. Sendo que Madame Teia, o Godzilla vs. Kong, ele custa, entre aspas, só 30 milhões a mais que Madame Teia.
Olhando por esse lado.
Não, é, tipo, assim, ele já vai se pagar, tipo, nessa semana aqui, a hora que chegar, ele vai se pagar. Claro, ele vai precisar de ter boas pernas pra conseguir gerar um bom dinheiro nas próximas semanas. Considerando que o público, assim, abraçou as notas do CinemaScore. A nota dos críticos realmente tá bem baixa, mas... Nem o nome baixo, mas tá lá naquela parte mediana. Mas a nota do público, do CinemaScore, do Rotten, tá muito alta. Então a galera vai assistir em peso. Mostrando que o cinema aí tá mais vivo do que nunca e que esse tipo de filme faz sucesso, sim, com as pessoas.
Mas eu nem faço ideia. Tipo... A experiência de ver esse filme no cinema foi muito legal, muito por causa da reação da minha sessão, sabe? Porque, tipo, eu realmente senti que eu tava numa sala com fãs do Kong, com gente inteligente, sabe? Tipo, isso me faz lembrar de umas histórias que meu pai contava quando ele era criança, que ele costumava assistir muito, muito filme de cowboy, de karatê, num cinemas que não eram lá grandes coisas, mas ele dizia que toda hora que o protagonista aparecia, daí todo mundo aplaudia, todo mundo achava sensacional. E, cara, nas cenas de batalha, toda vez que o Kong fazia uma coisa legal, ou quando teve aquele terceiro ato com aquele horror de batalha épica, meu cinema foi, tipo, a loucura, sabe? Foi, tipo, assim, uma versão tolerável do pessoal que assistiu No Way Home.
Olha, eu só discordo pra se for de pessoas inteligentes, fãs do Kong, porque isso não existe, né? Todo mundo sabe que o maioral é Godzilla, a estrela do filme. O nome dele vem primeiro, ele acabou de vencer um Oscar, então ele iniciou essa franquia, então, né, mais respeito com o maioral, por favor.
É, Godzilla que tira cochilo no Coliseu de Roma, sei.
Sim, ué, o cara dorme no Coliseu de Roma, é shed demais, cara, não tem como, shed. E o que não é shed é a franquia Ghostbusters, Apocalipse de Gelo, que teve uma queda de mais de 60%, quase 70% no seu segundo final de semana, e tá com 109,8 milhões no total. Você vê duas semanas em cartaz e o filme fez quase a metade do Godzilla vs Kong em um final de semana. Bizarro. Mas, cara, é uma franquia que tá na hora dos caras porem o Caça Fantasma no gelo de novo e tentar daqui a uns anos. Vai ter um filme animado pros cinemas do Caça Fantasmas, né? Quem sabe com isso eles conseguem fazer algo decente, merece, mas Caça Fantasmas, enquanto eles estiverem restringindo a franquia pros velho que não paga pra ver esse tipo de coisa, que não quer ver os filmes dos jovens, né? Eles não vão esse tipo de filme, e enquanto você se comunicar só com eles, vai dar nisso, né? Uma franquia que tinha que ter um reboot, assim, um reboot bom mesmo, porque eu acho que são filmes bem datados e bem ruins, que fizeram sucesso nos anos 80, beleza, mas, né, vamos let it go, vamos seguir em frente, uma nova abordagem, que tem potencial de fazer algo bom, mas aparentemente a Sony vai ter que repensar o que eles vão fazer com essa franquia. Imaculada, aquele filme da Sydney Sweeney, tá com 14,3 milhões, não é bons números, mas é um filme de terror, custa pouco dinheiro, então, whatever, não, também não é tão ruim. Kung Fu Panda 4 tá com 348 milhões no total, é uma bilheteria bem alta, pra DreamWorks, mas também não chega perto do auge deles, né, com o Shrek, ou até os outros Kung Fu Pandas. Pra vocês terem ideia, o Gato de Botas 2 é tipo 480 milhões, então, e o Kung Fu Panda não deve bater isso, mostrando que Shrek ainda é uma franquia muito maior que o Panda, mas são números decentes, assim, já deve ter se pagado o filme e tá aí gerando um bom lucro para a DreamWorks. Na parte 2 tá com 628,5 milhões, também ótimos números, e Imaginary está com 36 milhões no total. Aí, como eu falei, o terror acaba sempre dando bom, principalmente esse filme de terror de baixo orçamento. E parece, hoje, no dia que a gente tá gravando, foi um dia que teve vários anúncios inesperados e chocantes, e um deles foi que um novo filme de Matrix, né, Matrix, está em desenvolvimento pela Warner com o Drew Goddard, o cara é um roteirista bem aí, bem, não bem famoso, mas um cara que, um diretor e roteirista que fez várias coisas, ele dirigiu, escreveu, produziu Demolidor, fez aquele o Segredo da Cabana, o Maus Momentos no Hotel Royale, fez Lost, Alias, várias séries assim, bem aclamadinhas. Ele vai dirigir e escrever um novo filme de Matrix, cara, isso é muito bizarro, e a Lana Wachowski vai produzir. Né, ela que dirigiu o antigo Alana Walili, eu não lembro agora, mas ela vai voltar pra dirigir, pra produzir esse filme de Matrix, que muita gente tá falando que é o Matrix 5, mas até agora não tem nada, assim, é um novo filme da franquia, não sei se é um reboot, mas acho que não é um reboot, é um novo filme nesse universo. E Parzi, você viu Matrix? Acho que não, né?
Ah, sim, então nem se sabe se o Keanu Reeves vai voltar pra esse próximo filme, né?
Não, nada revelado do Keanu Reeves, a Carrie Ann Moss, ninguém, assim, tá confirmado. Ninguém sabe se eles vão votar, se eles vão ser coadjuvantes, mas não tem nada disso por enquanto.
Cara, eu confesso, assim, que Matrix é uma daquelas franquias que tem tanto apelo pra mim quanto Star Wars e Senhor dos Anéis tem pro Bruce.
Porra, o senhor devia mudar isso porque o Matrix 1 é muito bom.
Tá certo.
Então, ah, se lá, você assistir o primeiro, você vai gostar.
Ah, pode até ser, mas só que quando eu ouvi falar do gosta muito da proposta desse negócio, assim, muito existencial, sabe? Mas sei lá, talvez eu assista um dia.
Não, vale muito a pena, é bem legal. E assim, eu sou um grande defensor de Matrix Resurrections, o quarto filme, que saiu, acho, em 2021. Eu acho um filme muito injustiçado, que as pessoas não entenderam a vibe. E, de fato, mesmo se você, sei lá, não gostou, assim, dessas coisas, cara, é um filme muito ok, tipo, não tem muito o que reclamar. Tipo, não é um filme incrível como o primeiro, de fato, mas é um filme inofensivo, tá ligado? Tipo, as pessoas também, acho que às vezes exageram um pouco no não tem, tipo, cara, não tem o que você ficar, tipo, extremamente puto com esse filme. Ele não faz uma parada idiota, assim. Não é tipo o Exterminador do Futuro, o Gênesis, aquele quinto filme lá, o Chitness. Porra, os caras botam o John Connor pra ser o vilão do filme, tipo, caralho, que? E aí tudo no filme é horroroso? Não. Então eu acho que as pessoas exageram, assim. Claro, ah, o CGI em alguns momentos é ruim. As cenas de ação não são ok também, tipo, não tem nada uau, incrível. Sei lá, sabe? Eu acho que esses chiliques que as pessoas dão sem motivo nenhum me incomodam um pouco.
É, não. Isso me lembra de, por exemplo, uma vez eu vi um vídeo de um certo youtuber que gosta de falar merda sobre política. Um certo youtuber que gosta muito de falar sobre política, que eu não vou falar muito bem quem é, mas eu acho que o Charlie deve muito bem saber. Uma Sim. vez ele fez um vídeo falando sobre a Matrix, daí ele comentou, por exemplo, como ele ficou incomodado com o destaque que deram pra Trinity, dela dando um soco no vilão no final e tudo. E assim, volta pro que eu falei, sobre como as pessoas gostam de ser escrotas com mulheres.
Não, totalmente. As pessoas às vezes elas agem de maneira meio exagerada com algumas coisas que eu não consigo entender. Mas, voltando pra Matrix, o Drew Goddard é um. Eu gosto muito dele, é um cara que eu queria muito que ele, né, fizesse mais coisas. E fico feliz, tomara que esse filme dele de Matrix seja bom e saia do papel. Mas aí eu fico feliz porque eu gosto muito de Matrix. E é uma franquia que, se tiver um filme a cada 5, 6, 7 anos, eu vou ficar de boa. Vou ficar bem feliz. Uma notícia que eu quero que você fale um pouco mais, de um processo envolvendo o filme do Batman, é isso mesmo?
Ah, sim, isso mesmo. Tudo bem, então, assim, alguns anos atrás, esse artista chamado Chris Wozniak, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele trabalhava como um artista freelancer para DC nos anos 90, e assim, o que aconteceu? Ele tentou processar a Warner Bros. E o Matt Reeves por eles terem supostamente plagiado uma história do Batman que ele escreveu e que acabou, e que supostamente teria sido copiada no filme do Batman que o Matt Reeves fez pro cinema. Daí o que aconteceu foi o seguinte: semana passada, o juiz acabou arquivando o processo de plágio contra a Warner Bros. Relacionado ao filme The Batman de 2022. Ou seja, inclusive o Matt Reeves, o diretor do filme, ele até deu um depoimento sobre o processo. Eu até achei muito interessante as coisas que ele deu, porque me lembrou muito a época em que a gente estava acompanhando o desenvolvimento de The Batman, desde a época que ele estava fazendo os filmes do Planeta dos Macacos, até o momento em que a Warner Bros. Originalmente queria que ele fizesse o roteiro que tinha sido feito pelo Ben Affleck, pelo Cristério, mas assim, não deixa de ser muito engraçado, porque isso acabou não dando em nada, mas só lembrando que, por exemplo, o roteiro de Batman 2 não está pronto e o filme não deve sair até outubro de 2026. E o que você achou aí dessa notícia aí, Charlie?
Eu só achei engraçado pra caralho, porque eu lembro de ver essa notícia lá na época, dar risada, pensei, nossa, quem vai levar esse cara a sério? E é claro que teve um certo fandom de um certo diretor que abraçou o cara, é isso aí, achou, atrás dos seus direitos, e assim, e esse cara, parceiro, eu lembro que uma vez eu entrei no perfil dele, esse artista aí, e ele tava compartilhando um crowdfunding de um quadrinho que ele tava fazendo, e o quadrinho, tipo, tinha menores de idade, meninas menores de idade, tipo, seminuas e com aquele tipo de roupa. Então, na hora que eu olhei, eu falei assim, ah, ok, é com esse tipo de gente que a gente tá lidando. Bom, então, então que bom que ele perdeu e foi humilhado na internet em rede pública, porque é um cara que merece. E agora que eu quero te perguntar, você já viu aquele filme Sexta-feira Muito Louca? Um filme da Disney?
Ah, sim, da Disney. Não, mas eu já ouvi falar. Tipo, eu até já... Eu sei que é um filme que costuma ser muito referenciado em outros filmes, sabe? Principalmente, tipo, Freaky Friday ou coisa assim, né?
É, o nome dele em inglês é Freaky Friday. É um filme de 2003. Virou um clássico, assim, um clássico da Disney.
É, sobre o filme. Mas era um filme da Disney mesmo ou um filme do Disney Channel?
Não, era Disney, foi pros cinemas. É um filme que foi muito bem, inclusive, nos cinemas. Pra vocês terem ideia, ele arrecadou mais de 160 milhões na bilheteria. Tipo, isso na época é um filme super barato. Exato. Cara, é aquele filme clássico em que você tem essa a Jamie Lee Curtis e a Lindsay Lohan. Cara,
elas são mãe e filha e trocam de corpo, né?
Isso, isso. Cara, eu lembro que eu via muito esse filme na Sessão da Tarde, eu gostava bastante. É um filme divertido mesmo. E a Disney, obviamente, no seu desespero total, vai fazer uma sequência de uma Sexta-feira Muito Louca. Eles contrataram uma diretora, que é a Nisha Ganatra, que eu lembro que eu olhei o currículo dela e falei assim, é claro que eles escolheram ela. É uma diretora que só fez série, coisa pequena. É, pra você ter ideia, a maior coisa que ela fez foi dois episódios de uma série chamada Bem-vindos ao Clube da Sedução, que é uma série com aquele ator lá do Kingo dos Eternos, tá ligado? Do Rulo, que ninguém viu, tem notas medíocres, enfim, já não bota fé. Mas saiu também a sinopse dessa sequência, que vai seguir a Anna, que é a personagem da Lindsay Lohan, e a Tessa, que é a personagem da Jamie Lee Curtis, enquanto elas trocam de corpo com duas adolescentes, sendo que uma delas é a filha de 14 anos da Anna, e a outra é a filha do noivo de um restaurante britânico que a Anna trabalha, chamada Lily. Então, cara, a premissa, pelo menos, é interessante e dá pra ser engraçado, tá ligado? Mas, eu não... Você ficou interessado em ver o clássico e quem sabe ver esse parte, pelo menos?
Ah, não, pra falar a verdade, não.
Cara, o clássico é divertido, tá? É um filme que é engraçadinho, tem boas atuações, e era a Lindsay Lohan no auge da carreira dela, né? Quando ela era bem famosa.
Ela vai voltar, ela e a Jamie Lee Curtis vão voltar pra esse novo, né?
Sim, sim, elas estão oficializadas no elenco.
Ah, bom, porque caso contrário, podia ser um caso daquele Esqueceram de Mim do Disney Plus.
Nossa, sim, sim, ia ser horrível. O Esqueceram de Mim. Tá com o Esqueceram de Mim, teve o retorno de um ator lá do filme original, né? Um papel bem
vindo. Mas se não é o Macaulay Culkin, então ninguém se importa.
Ah, sim, isso é verdade. Outra coisa que ninguém se importa é Star Trek 4. Cara, eu gostava muito do... Eu gosto desses filmes do Star Trek, eu nunca vi nada e eu não vou ver nada de Star Trek, tá? Eu não vou ver as 70 mil séries com 80 temporadas cada, mas eles estão, a Paramount, eles estão sendo humilhados em praça pública, anos tentando fazer esse filme acontecer. Assim, esse filme, ele teve uma época, parce, que ele ia ter a... Ele quase aconteceu com a Danai Gurira como a vilã principal e a diretora de Madame Teia comandando. Antes, obviamente, Madame Teia. Então, pra você ter ideia, isso que eu tô falando é notícia de 2018. Você vê como o último filme de Star Trek desse aí lançado foi em 2016. Fazer quase 10 anos, eles não conseguem fazer esse filme acontecer. Teve o diretor do WandaVision, que agora vai dirigir o Quarto Fantástico, quase fez esse filme. Quentin Tarantino escreveu um roteiro de Star Trek pra esse filme aí. E aí não aconteceu. Então,
Nossa, eu lembro da época que tinha rumores de que o Quentin Tarantino ia fazer um filme de Star Trek. Imagina se ele acabasse contando isso como um dos 10 filmes que ele ia fazer na carreira.
Não, não era rumor não, ele ia fazer. Tipo, o Simon Pegg já leu esse roteiro. E o Tarantino, ele falava que ele não ia considerar um dos 10 filmes dele, mas que ele queria fazer. Existe esse roteiro. É, o Tarantino, você sabe que existe um roteiro de um filme do Luke Cage, tem roteiro de um filme do Nick Fury, né? Ele é um cara também que fez muitos roteiros de filmes que nunca aconteceram.
Mas que ele ainda se guardou.
Não, sim, ele existe em algum lugar, né? Mas agora o roteirista Steve Aoki, que fez aquela série Comissário de Bordo, escreveu o episódio de Patrulha do Destino, fez essa série dos Garotos Detetives Mortos, ele vai escrever esse quarto filme e quem sabe fazer acontecer. Eu também, esse filme não vai acontecer e eles tinham que fazer um reboot mesmo pra novas pessoas, novas gerações, porque olha, já deu. E olha que, assim, eu não sei se você sabe, Paris, mas esse filme do Star Trek, o primeiro, foi de 2009, o Chris Pine.
E 2009?
2009, cara, tô falando. Teve 2009, aí um 2012 com o Benedict Cumberbatch, e aí um 2016.
Cara, meu irmão tinha 4 anos quando esse primeiro filme saiu. Ele tem 18 agora.
Sim, e você não sabe, esse filme foi o primeiro filme na história, eu acho, que começou essa onda de trazer... ser uma sequência legado, porque ele pode parecer um reboot, mas ele não é um reboot, porque ele tem o personagem do Leonard Nimoy, que é o Spock velho, ele aparece nesse filme, ele vem de um outro universo.
Ah, então é um filme de multiverso.
Sim, não, é de multiverso, sequência legado também, então antes do Star Wars, ele foi o primeiro a fazer isso.
Eu não sou muito chegado assim em Star Trek, mas eu sei que a Paramount costuma investir bastante nessa franquia, seja por séries, no serviço de streaming dele. Inclusive tem uma animação que eu gosto bastante, chamada Star Trek Lower Decks, que inclusive tem o Jack Quaid como um dos personagens principais.
Assim, eu queria ver essa animação, que parece bem legal, mas eles investem muito pra TV mesmo, pra Star Trek. Tem umas 5 séries por ano que estreiam.
É, mas ainda é mais do que a Disney tem feito por Star Wars.
Ah, sim, né? Nem me lembro de Star Wars. Tem essa outra notícia aqui que é um filme do Austin Butler, né? O Austin Butler vai ser lá um filme do Darren Aronofsky. Calf Stealing, que é um drama de beisebol nos anos 90, né? Envolvendo um ex-jogador de beisebol esgotado que acaba se envolvendo nesse no mundo de apostas, de enfim, do submundo do crime. E, cara, é um filme do Aronofsky, gosto muito do Austin Butler, né? Ele tá em ascensão na carreira dele. E o Aronofsky é um diretor que fez um filme pra te destruir, um filme pra te foder. Ele fez um Cisne Negro, Mãe, o A Baleia, recentemente. Então é um cara que sabe trabalhar bem com esses filmes, tipo, da degradação humana. E eu tô curioso pra ver esse filme que tá sendo feito pela Sony. E você, Pars, acho que você nunca viu, né, um filme do Aronofsky? Ou já viu algum?
Pera, tenta citar alguns filmes dele pra ver se eu lembro.
Cisne Negro, Mãe, Fonte da Vida e Noé, A Baleia.
Não, mas eu já ouvi falar desse
filme.
Eu já ouvi falar de muitos desses filmes, sabe? Mas, por exemplo, você disse que, por exemplo, ele é um dos seus... Eu lembro da época que uma vez você disse que ele era um dos seus diretores favoritos, mas aí você não gostou muito de A Baleia.
Mais ou menos. Eu gosto muito dele. Ele fez filmes que eu adoro, mas eu não colocaria ele como um dos meus diretores favoritos da vida. E realmente, eu não gosto do A Baleia. É um dos únicos filmes dele que eu não gosto. Mas, tipo, tirando isso, eu gosto de quase tudo que ele fez.
Assim, eu acho que eu lembro que ele é acompanhado um monte de histórias sobre os filmes deles. Tipo, por exemplo, eu lembro que Mãe era um filme que foi muito comentado por estar dividindo opiniões.
Sim, o Mãe é um filme bem polêmico dele que eu gosto. Eu gosto bastante. Ele tem pra mim, o meu filme favorito dele é o Fonte da Vida. Maravilhoso, com o Hugh Jackman e a Kate Mara. Nossa, quem é? A Rachel Weisz? Acho que é a Rachel Weisz. Filme maravilhoso, é bem, bem emocionante. Mas é um cara, é um diretor bem polêmico também, tá? Ele faz uns filmes bem que não é pra todo mundo, de fato. Bom, vamos então para os trailers da semana. E, Pars, você está indo muito bem cumprindo o papel para substituir o Bruce. Você está, né, fazendo a mesma coisa que ele faz, que é não assistir aos trailers, como
Charlie, eu coloco na pauta. Charlie, eu tenho uma confissão para te fazer.
Passa.
Eu me senti muito mal por não ter assistido os trailers, então teve uma da parte em que você estava falando e que eu estava tentando assistir os trailers da semana às pressas.
Eu vou deixar isso na gravação, porque isso explica muita coisa. Eu estava falando do Aronofsky, eu falei todos os filmes que ele fez, aí eu perguntei se você viu e você perguntou, quais filmes que ele fez mesmo? Aí eu pensei, mas porra, acabei de falar, não pensou nisso no que eu falei? Isso explica muita coisa. Capaz, acho que nem o Bruce faria isso comigo, mas tudo bem.
Poxa.
Não é, você vê como tá num nível bem baixo aqui. Teve o trailer de Cuco, que é um filme da Neon de terror, estrelado pela Hunter Schafer, nunca sei falar o nome dessa moça, mas que é Milagre da Euforia. Cara, é irado, assim, bem um trailer, bem de terror mesmo, me deixou bem curioso pra assistir, um filme também que tem sido elogiado pela crítica. Eu quero muito ver, pena que, né, deve sair no Brasil apenas, que é uns 6 meses, porque que a distribuição é horrível desses filmes, mas tô bem ansioso. Tem no elenco o Dan Stevenson, que é aquele cara que tava no Godzilla vs. Kong, né, Parzi?
Ah, sim, Dan Stevens. É engraçado que quando ele começou a falar no filme, eu sempre achei a voz dele meio familiar, não sei se
é por causa do... Ele é o cara do Solar Opposites, né?
Mas ele falou, foi substituir o Dan Hamlin, para o mesmo nome do outro cara.
Justin Roiland,
não é? Justin Roiland, ele só foi substituir o Justin Roiland na última temporada.
Uhum. Cara, ele é muito bom, ele fez aquela série Legião do X-Men.
Ah, sim. Eu nunca assisti, mas toda vez que eu pesquiso o nome desse ator, eu lembro que ele também fez o Fera naquele live action da Disney.
Nossa, sim, é verdade. E ele ia ser o Constantine do Liga da do Legião Sombria do Guilherme del Toro.
Olha, teria sido bom.
Teria sido muito bom. Tem até arte conceitual oficial dele como Constantine.
Ô, James Gunn, aproveita aí, viu?
É que eu achei ele um pouco velho pro papel, mas enfim, é um ator bem legal. Eu gostei bastante desse trailer do Coco. Teve também mais um trailer de O Simpatizante, aquela minissérie da HBO, o Robert Downey Jr. interpretando vários personagens, que foi feita pelo diretor de Old Boy. E você viu o Parsons aí?
Não, eu tava vendo sim. Parece bem interessante. Eu vi. Ela tá sendo feita em parceria com a A24, é?
Sim, a A24. Tem o diretor, tem. Quem comanda vários episódios é o Park Chan-wook, né? O diretor de Old Boy, um dos melhores diretores da atualidade. Tem episódios, Parsi, dirigidos pelo Fernando Meirelles, que é o diretor brasileiro que fez o Cidade de Deus.
Ah, que legal. Agora só acho muito interessante ver como o Robert Downey Jr. ainda tá conseguindo fazer tanta coisa assim na carreira. Tipo, beleza, depois depois de Ultimato, ele fez aquele filme do Doutor Dolittle horrível, mas aí depois, assim, ele produziu o Sweet Tooth pra Netflix, que é uma série bem legal, ganhou um Oscar com Oppenheimer, vai fazer, assim, esses papéis bem diferenciados nessa nova série. Legal ver que o Robert Downey Jr. ainda tá dando a volta por cima sem, assim, precisar da popularidade do super-herói pra isso.
Não, sim, totalmente. E ele deve ganhar um Emmy por essa série, né? Ele vai interpretar vários personagens e é uma minissérie que a HBO vai investir bastante no marketing, tá?
É, agora eu só acho engraçado. Eu não sabia que, por exemplo, a A24 trabalhava assim com os outros estúdios.
Você sabe que Euforia da HBO é feito pela A24 também, né?
É, não, eu não sabia.
Não, eles fazem série pra Apple, fazem série pra Amazon. É, eles são, tem parceria. Pô, eles têm uma parceria muito grande com a HBO, né? Tanto que nos Estados Unidos os filmes da A24 saem, quando eles vão pra streaming, eles vão pra HBO Max, né? Então eles têm uma boa parceria mesmo. Teve esse trailer do Unfrosted, que é aquele filme do Kellogg's que eu comentei.
É, não. Eu lembro que você... Eu lembro de um podcast de você, o Bruce e eu. Você comentou sobre esse filme mesmo, que ia ter aquele ator que você disse que era babaca, como o
Hugh Grant.
O Hugh Grant. Eu também vi esse trailer agora há pouco. Parece uma comédia bem frenética, sabe? Eu vi que ele também já tá disponível na Netflix, inclusive.
Já? Caralho. É, tem um elenco grande da porra.
Ah, não. Eu li
ele
errado.
Vai sair.
Não,
ele vai sair.
Eu pensei... Eu confundi tudo aquilo. Vai sair 3 de maio. Aí está em abril.
Sim, sim. É, ele vai sair. Ele tem um grande elenco, assim. Eu achei bem maluco, mas não sei o que esperar, não. É do Jerry Seinfeld, então isso me deixou um pouco curioso. E teve o trailer de Kinds of Kindness, o filme lá do Yorgos Lanthimos, que vai ser uma... Um teaserzinho. É que eu não consegui levar a sério esse teaser, porque tem a porra do meme lá, o Sweet Dreams, que eu só lembrava do meme do SBT, então. Mas, porra, da hora. Bom demais, Yorgos Lanthimos é muito bom. Esse vai assistir, né, parce? Agora você virou fã do cara.
Talvez, se passar nos cinemas aqui da minha cidade. Mas é interessante, eu lembro que você tinha mencionado que o próximo filme dele também ia ter a Emma Stone, mas você não mencionou que ia ter o William Dafoe também.
É muita gente, né?
Tem o Ele é um daqueles diretores que gosta muito de trabalhar com as mesmas pessoas, né?
Sim, esse é o terceiro filme dele com a Emma Stone. Eles fizeram o Pobres Criaturas, a Favorita, né? Ele é um cara que tá sempre trabalhando igual, né?
Mas assim, pode ser porque esse teaser mostra pouquíssima coisa, mas pelo que eu vi, ele não parece ser mais tubado que Pobres Criaturas, sabe?
Ah, não sei, parce. Vai ser uma antologia, né? São 3 histórias e não sei. Nunca duvido do Yorgos Lanthimos. Cara, ele vai fazer um remake, o próximo filme
dele... Vai ser tipo um Pulp Fiction, então, é?
É, mais ou menos, é. Eu não sei. Eu acho que deve ser. Mas, tipo, o próximo filme dele é um filme que vai ser um remake de um filme coreano chamado Save the Green Planet, que é um cara que sequestra um maluco, que ele acredita que esse cara é um alienígena que está planejando uma invasão da Terra. E vai ser com a Emma Stone também e com o Jesse Plemons. Também
esse, filme. Esse filme vai ser uma comédia, né?
Então, esse filme, assim, o filme coreano original é um dos filmes mais malucos que existe no mundo, assim. Falam que esse filme é insano. Então, é meio comédia, assim. Então... Mas também teve, também, pra finalizar, o trailer de Pica-Pau 2. que, pelo menos, tem o Zé Corobô. Tem o Zé Corobô, um CG horrível. Eu gostei.
Não gostei, mas... Não. Não, é o seguinte. O primeiro Pica-Pau, eu fiquei sabendo que ele não passou, ele só passou no cinema aqui no Brasil. Porque, sim, como todo mundo sabe, faz gostar de Pica-Pau é uma parte essencial da cultura brasileira. E assim, esse filme tem cara de ser uma merda? Tem. Esse filme tem CGI ruim? Tem. Automaticamente, já é melhor que o primeiro filme, pelo fato de ter o Zé Corobô e o Leôncio nele.
Merzi. Esse filme tá sendo feito pra Netflix. Eu vou botar dinheiro na mesa. Quando essa porra sair, ele vai estar em primeiro no mais visto da Netflix durante uma semana.
Não, inclusive, cara, eu vi um comentário engraçado que teve uma galera que estranhou o Leôncio no trailer e tinha literalmente um comentário que disse assim: ué, por que que o Leôncio tá parecendo uma moto? Ele não era pra ser um...
Ah, não. Nossa, por que que o Zé Corobô tá parecendo um urubu? Porra, vai se fuder também.
Não, Charlie, outra coisa que você tem que eu descobri sobre o primeiro live action do Pica-Pau, eu acho que você até vai ficar de queixo caído. Porque assim, eu descobri que aquele outro filme do Pica-Pau, ele tinha uma cena pós-créditos, mas você nunca vai adivinhar como é essa cena pós-créditos.
Nossa, deixa de ver, setando uma sequência com outro personagem do núcleo do Pica-Pau.
Não, cena pós-créditos do primeiro filme do Pica-Pau é literalmente um episódio antigo do Pica-Pau clássico, aquele episódio onde ele vai pra Cataratas do Niágara, inclusive.
Onde tem o famoso...
Que é exatamente, caindo. A cena pós-créditos é literalmente esse episódio todo.
Peraí, como não assim?
É, nem regra...
é um não, 11 não... minutos de cena pós-créditos?
5, na verdade. Mas não é nem... é um episódio do... não é nem um remaster, não é nem um negócio, ele simplesmente... meteram um episódio antigo mesmo e colocaram com uma cena pós-créditos daquele filme.
Pera, não é live action? É tipo, é o episódio? Não, cena...
exatamente. E não ironicamente, é a melhor parte do filme.
Caraca, então temos um competidor pra pior cena pós-créditos junto com a cena pós-créditos do filme do Kingsman, onde eles fazem uma... onde eles querem colocar, setar uma sequência onde eles colocam o Hitler... como se fosse um Thanos. Que incrível. Não, assim, eu se fosse criança, eu ia amar esse filme do Pica-Pau. Eu amava aquele live action horrível do Zé Colmeia. É. E tinha o Flash Reverso como o cara do parque, o guarda do parque. O
guarda Chico.
É, cara, maravilhoso. E o Catatau era o Justin Timberlake, se eu não me engano. É. Tudo errado, né? Tudo errado. Mas agora indo para os rumores da semana, antes de encerrar com as rapidinhas, que estão muitas inclusive. Parzi, estão rolando informações de Superman Legacy que são preocupantes, mas também não são preocupantes. Que aparentemente o vilão do filme vai ser um clone do Superman, também interpretado pelo David Corn Sweat.
Eu vi isso, e também... e teve muita gente pensando que de início ia ser o Bizarro, mas aí também teve outros rumores supostamente pensando que vai ser na verdade o Ultraman, que pra quem não sabe, o Ultraman é uma versão maligna do Superman da Terra 3, mas assim, o rumor é que nessa versão do DCU ele na verdade seria um clone. E sim, pra falar a verdade, Charlie não vai se surpreender com o que eu vou dizer, mas eu meio que eu acho que isso tem chance de ser bem genial, sabe? Porque, por exemplo, a gente vive numa época em que assim, esse conceito de Superman do mal tá em alta, que muita gente assim, gosta de personagens como o Homelander, o Omni-Man, porque eles olham como esses personagens, assim, são personagens de capa que voam, tem super força, só que eles matam pessoas, daí eles pensam legal, Superman do mal, daí por exemplo você coloca, assim, um personagem desses pra ser o vilão do filme do Superman, e coloca o Superman pra finalmente enfrentar esse estereótipo do que as pessoas criaram do personagem, eu acho que realmente assim, dá pra fazer assim, finalmente dar uma resposta a esse conceito do Superman do mal, que assim, que tem tido uma popularidade bem irritante ultimamente.
Não, eu concordo, mas é porque eu sinto falta de ser ter os vilões mais clássicos do Superman. Se tiver, tipo, só o Parasita ou o aquele lá, o cara dos brinquedos, Toy Master, Toy Maker?
Toy Man.
É o Toy Man? Nossa, é o mais simples.
Homem-Brinquedo. Eu chamo pelo nome português, Homem-Brinquedo.
É, que eu não lembrava, Homem-Brinquedo. Se tivesse, tipo, esses vilões menores participando no comecinho do filme, lutando com o Superman, legal. Agora, se for, tipo, sei lá, só esse vilão do Ultraman, ou esse bizarro, assim, clone, eu ia achar meio broxa, mas... ok também, não é nada que vai comprometer o filme. E o... cara, porque eu não queria, obviamente, o Parasita não é um vilão pra você botar num filme como o principal do filme do Superman, né? O Homem-Brinquedo também. Mas fazer, se tiver essas participações pequenas ia ser legal. Mas eu concordo que ia ser interessante essa subversão do Superman do mal e dele derrotando o Superman do mal, que seria tipo... porque o filme é sobre a volta do heroísmo, né?
Exatamente.
Do heroísmo clássico, que é uma coisa que estava bem em falta, não só no Superman, mas nos heróis no geral, sabe? Que é uma coisa
Eu só acho que, por exemplo, o filme tem que tomar muito cuidado pra não ser um daqueles casos onde as pessoas acabam gostando demais do vilão. Tipo, por exemplo, eu não sei se a comparação que eu vou fazer vai fazer muito sentido, mas, por exemplo, você já viu os memes de Megamente?
Aham. Uhum. Ah, mas as pessoas gostam daquele nerdola?
Gostam por causa dos memes.
Ah, porra. Pelo amor de Deus. Não. Acho que não, porque ele vai fazer o Superman ser um personagem bem querido, né?
É.
Mas é um rumor interessante. Vamos ver se isso se confirma e se o Superman realmente vai ter esse clone como vilão. O que eu gostei é que o David Corn Sweat vai interpretar ele, né? Tipo, isso explica que não tem nenhum vilão anunciado, né? Tirando o Lex Luthor no elenco desse filme. Eu achava que ia ser o Brainiac, que já ia ter anunciado o ator, mas aparentemente vai ser realmente algo desse estilo. Bom, vamos agora para as rapidinhas e Casamento Sangrento, que é um filme de terror, um trailer de terror bem legal, de 2019, vai ter uma sequência com a atriz Samara Weaving retornando para o papel principal. Eu não sei muito bem o que dá pra fazer uma sequência, mas beleza. O que não me dá tanta fé nesse projeto é que o filme vai ser dirigido pelo Adam Hobitel, que fez A Possessão de Deborah Logan e Escape Room, onde não são os diretores do original, então, né, que mandaram muito bem, que depois foram fazer os filmes de Pânico. Então, de qualquer jeito, tá aí, uma sequência de Casamento Sangrento está sendo desenvolvida. A atriz Courtney Cox retornará oficialmente para o elenco do Pânico 7, ela tá em negociações, então realmente esse filme deve ser um reboot, porque o que aconteceu com ela no último filme não tem muito pra onde ela voltar, mas vão trazer ela de volta nesse rebranding que eles estão tentando fazer de Pânico.
Não, mas eu imagino, eles vão, eu até sei o que eles devem fazer, eles vão dizer que ela, tipo, deixou uma gravação antes de morrer.
Não, se fosse isso, eles não iam anunciar no elenco, eles iam, tipo, botar no filme mesmo, tá ligado?
Tá bom.
É, porque não, porque já rolou isso, teve um personagem importante que morreu, acho que no segundo filme, e no terceiro ele aparece, tipo, em vídeo, tá ligado? Foi surpresa, assim, mas não. Eu acho que eles vão realmente fazer um reboot que tá com cara de que eles vão refazer, desconsiderar o último. Cara, quem sabe os últimos dois filmes de Pânico.
Isso é muito bizarro, porque, tipo, Pânico é literalmente a última franquia que deveria ter reboot.
Sim, não. E os filmes anteriores deram muito dinheiro. Tipo, realmente, você vê como, às vezes, você tomar decisões políticas estúpidas com sangue fervendo podem estragar tudo, né? A Warner Bros. Setou a data de Floorvale Street, que é um filme de dinossauros dos anos 80, que se passa nos anos 80, que vai ser estrelado pela Anne Hathaway e o Ian McGregor. É um novo filme do David Robert Mitchell, um diretor que eu gosto muito, que ele fez Corrente do Mal, o Mistério de Silver Lake, dois filmaços. E o filme vai chegar nos cinemas no dia 16 de maio do ano que vem. Já está sendo gravado, né? E em breve devemos ter mais notícias sobre essa produção.
Imagina se o filme acaba sendo que nem Jurassic World, só que bom.
Imagina, só que não vai ter um orçamento grande, né? Mas de qualquer jeito, pô, seria bom ter um filme de dinossauro decente, né? Teve Jurassic World, aquele filme lá do Adam Driver, o 65... Você lembra disso?
Eu lembro de ouvir que esse filme foi escrito por inteligência artificial.
Não, é que parece. É que a ideia desse filme interessante é que tem o Adam Driver com dinossauros. E aí no trailer eles spoilam isso, que na realidade ele é um alien. O Adam Driver, ele veio numa espaçonave e aterrissou na Terra na época dos dinossauros. Era um filme para Sam Raimi, tinha potencial, mas foi uma bosta. A atriz Kate O'Brien se juntou ao elenco de Missão Impossível 8, legal, uma atriz aí em ascensão em Hollywood, que bom, ela merece, mandou muito bem no Mandaloriano, mais ou menos, né, que aquele papel tão bom. No Homem-Formiga 3 também foi desperdiçada, mas ela tá sendo bem elogiada no novo filme dela, o Love Lies Bleeding.
Quem ela era em Mandaloriano mesmo?
Ela é aquela moça do Império, daquele núcleo lá que tem aquele cientista, sabe? Que faz os clones. É. Aí ela é tipo aquela moça...
Aquela que traiu o cara de óculos, né?
Isso. Ela é isso. Acho que ela mesma.
Ah, e ela também fazia aquela guerreira genérica em Homem-Formiga 3,
isso,
né?
Isso.
Ela... Nossa. Quando eu olhei, eu pensava que era a Gina Rodrigues quando eu olhei ela no filme.
Não, assim parece. Mas ela era lutadora e agora ela virou atriz. Mas tá aí com uma carreira dando um up depois esses dois projetos mais ou menos, né? E tem um filme de Chuck novo em desenvolvimento com o criador, o Doug Mancini, né, na produção. Vamos ver o que sai disso.
Doug Mancini, cara, né? Eu não suporto isso, cara. Eu acho muito irritante. Eu cheguei a tipo, meio que, entre aspas, ver os filmes do Chuck pelo YouTube. E, cara, uma coisa que eu sempre acho irritante nesses filmes de terror que todo mundo adora é como eles toda hora encontram uma desculpa que eles tiram direto do cu pra trazer esse personagem de volta à vida, cara. Não importa se ele foi triturado, se ele explodiu, ou se ele mandou a Casa Branca lá pra puta que pariu. Ele toda hora
o Chuck. É que Chuck é comédia, né, parceiro? Ele é terror, mas é terror com bastante comédia.
Não, cara, mas pelo amor de Deus, quando você finalmente pensa que esse praga finalmente morreu, daí... Ah, não, agora eu dividi minha alma em milhões de pedacinhos e coloquei em vários outros bonecos. Pelo amor de Deus.
Ah, mas eu gosto de Chuck, embora eu só vi o primeiro, que é um filme bacana. E outra coisa que eu sei que você gosta é Lobisomem, né, parce? E o filme do Lobisomem, lá do Lin-Manuel, da Blumhouse, que eu tô esperando bastante, gosto muito desse diretor, foi adiado de outubro deste ano para janeiro de 2025, 17 de janeiro. Quem diria, né, o filme começou a gravar semana passada, pra estrear daqui a 6 meses, foi adiado, né? Nossa, quem poderia imaginar? Mas é
um filme... Você tá me dizendo que um filme da... Você... Não é você que toda hora fica falando mal da Blumhouse?
Ah, Blumhouse acertou de vez em quando, né? Eles eram lá o Corra, Homem Invisível, mas... Pô, né? Pô, o Lin-Manuel é um baita diretor, então esse filme deve ser bom. É, o Homem Invisível visível que é dele também. É, mas a Blumhouse normalmente é bomba, assim. É fugir a Blumhouse. Mas esse eu estou confiante por causa que estou fechado com meu mano Lin Manuel. Começaram as filmagens de Thunderbolts. A Florence Pugh postou um vídeo lá onde ela finge estar feliz e o diretor finge estar surpreso que ela está gravando o vídeo. É, como se não tivessem programado isso. Mas começou, né, as imagens desse aguardadíssimo filme da Marvel, né, então mais pra frente a gente comenta aqui o trailer e as surpresas que ele nos aguarda. E pra finalizar, Premonição 6, tá, né, continua em Domina War, escalou o elenco, a atriz Brack Bessinger lá de Stargirl, Thel Briones de Chuck, Kaden Santa, Juana de Flash, o Richard Harmon de Usain, a Anna Lord de Gotham Knights, e tem também aquele, o ator que fez o Luke Skywalker no Mandaloriano e no Boba Fett, mas no caso é, né, que depois substituindo o rosto dele pelo Mark Hamill, mas ele também vai estar nesse filme, que é o Premonição 6, né, que é o novo filme da franquia, que vai chamar Final Destination Bloodlines, o sexto filme que vai estrear ano que vem, quando a franquia estiver comemorando 25 anos, e ele é produzido pelo John WhatsApp, o diretor lá dos filmes Homem-Aranha, do MCU, e...
Né, cara, quando você começou a falar esse elenco, bem que eu tava achando com cara de filme teen.
Mas pô, uma Premonição é filme teen, né, parce? É. Mas os diretores são bons, ele é o Zach Lizowski e o Adam Bistein, eles fizeram um filme de dormir, né, chamado Aberrações, mas eles fizeram também o live action de Kim Possible, que, né, melhor não pensar sobre isso, mas um bom
diretor demais.
São diretores interessantes e essa é uma franquia que traumatizou muita gente e esse aqui vai dar muito dinheiro, vai fazer muito sucesso, pode ter certeza. E com isso, vamos encerrar o programa. Muito obrigado, Parse, por ter gravado aqui comigo. É sempre um prazer conversar com você e que você participe de mais programas e substitua o Bruce, né, que fez falta, mas, né, pelo menos você se redimiu no meio do programa.
Não, o prazer foi todo meu em poder participar mais uma vez do podcast, principalmente porque eu confesso que, assim, eu meio que sou um fã do próprio Pauta Quente. Toda semana, quando a gente posta, eu gosto muito de escutar, seja assim, quando eu tô no carro, quando eu tô até na academia, andando de esteira. Tipo, é bem legal ver, escutar você e o Bruce comentando sobre a notícia, e eu realmente tenho momentos em que eu realmente, assim, gosto de fazer parte disso também.
Não, é sempre um prazer ter você aqui, você sempre agrega bastante no site, nos seus comentários, você traz informações, é bem legal que você participe mais, você e o Sam participam bastante, a gente sempre gosta quando vocês participam, embora, né, o Bruce use vocês como desculpa pra não participar do programa, né, mas tudo bem, mas participem mais vezes, por favor, que é sempre um prazer ter vocês aqui. E também, não se esqueça de acessar o site do Fórum Nerd, ler os nossos textos, críticas, notícias, atendo lá certinho. Também siga a gente nas nossas redes sociais que estão na tela e na descrição. E é claro, se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo, compartilhem. O Fórum Nerd tem muito conteúdo legal no YouTube, a gente tá postando vídeos toda hora. Não só os programas, né, o Pauta Quente, os podcasts normais também saem aqui. Acessem, né, as playlists, tem muita coisa bem legal aqui no nosso canal, no nosso site. Então sigam a gente que a gente tá produzindo muito conteúdo bem legal. Bom, acho que é isso então. Muito obrigado pra você que ouviu o programa até agora. Sua audiência é sempre importante. Um abraço, um beijo, um queijo e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Eu sou Godzilla Kong.
Zé Kurubu melhor personagem. Godzilla melhor Kong.